Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é o Hoje História e nele eu vou continuar falando com você sobre Roma, só que agora eu vou começar a história do segundo triunvirato. No último áudio eu tava falando com você sobre o primeiro triunvirato e, por incrível que pareça, eu acho que se você associar as histórias dos dois, você vai ver que os dois têm uma trajetória muito parecida. Então as coisas aqui acontecem de um jeito muito parecido e ao longo do que eu for falando, talvez você vá pegando esses insights aí de que realmente as histórias se desenharam muito perto uma da outra. Mas tá, onde é que eu terminei com você? Eu parei falando com você da morte, né, do assassinato de César e de como o povo ficou revoltado porque o povo adorava César. E pra poder convencer o povo a ficar mais de boa com essa situação, o que que fizeram? O Senado, na hora de eleger esse novo triunvirato, escolheu pessoas próximas de César pro povo começar com uma certa afeição àqueles homens. Então foi isso que ele fez. O primeiro homem que a gente vai ter aqui no segundo triunvirato vai ser um cara chamado Marco Antônio, que era o melhor amigo de César. Então ele era super próximo do cara, então o povo já tava meio que aprovando ele, pegaram esse homem e deram pra ele o Egito e uma parte do Oriente. O segundo cara era sobrinho de César, o nome dele era Otávio, e deram pra ele lá a Europa pra ele governar. E por último, o terceiro cara não era nada de César, mas ele tinha que ter alguma coisa porque ele era o homem mais rico do Egito, né? O nome dele era Lépido e deram pra ele a África. Logicamente não a África toda, até porque o Egito já tá lá com Marco Antônio, mas deram um pedaço da África pra ele porque ele tinha que governar alguma coisa também. E aí assim a gente forma o segundo triunvirato, certo? Esses três. Marco Antônio, Otávio e Lépido. Só que aqui a gente já começa com um certo problema. Por quê? Marco Antônio pegou o Egito. E você já aprendeu que lá no Egito a gente tem um problema. Um problema chamado Cleópatra. Por quê? A bicha é inteligente e a bicha é sensual. Então ela chegou no cara, seduziu ele, fez exatamente o que ela fez com César. Ela chegou no cara, que era o melhor amigo dele, detalhe. Ela chegou no cara, seduziu ele, conquistou ele. E aí ele ficou perdidamente apaixonado por ela e começou a defender os interesses do Egito totalmente. Então ela fez exatamente a mesma coisa. Ela abriu espaço pra ele estar ali no domínio do Egito junto com ela, né? De pau a pau com ela. E como ele era extremamente obcecado por ela, ele queria agradar ela. E isso fazia com que, às vezes, ele colocasse os interesses egípcios acima dos próprios interesses romanos. Ele privilegiava o Egito por causa da paixão dele, né, por ela, enfim, que ele era apaixonadíssimo, em detrimento do próprio estado dele. E como ele estava fazendo isso, o Otávio viu aquilo ali, o Otávio que era extremamente inteligente, você vai ver até o final desse áudio, né, que Otávio era muito inteligente, ele sabia muito o que ele estava fazendo, ele viu aquilo que estava acontecendo, e aí ele decidiu fazer uma campanha contra Marco, para as pessoas começarem a achar ruim dele e não gostarem dele. Ele começou a mostrar para o povo romano que o povo romano nunca foi nem seria a prioridade de Marco Antônio. E isso funcionou. Só que estava tudo bem, estava tudo sob controle, até que aconteceu uma coisa muito parecida com o que aconteceu no primeiro triunvirato, que foi Lépido morrer. O terceiro lá, o cara rico que estava na África, morreu. Quando isso morreu, desestabilizou tudo. Por quê? Era um contra um. Então agora o embate ficou muito mais fácil. Com esse embate muito mais fácil, Otávio foi lá no Senado e começou a tentar convencer os senadores a dar a ele um exército para ele poder perseguir e prender o outro cara. Se ele prendesse Marco, o poder ia ficar com ele, concorda? Então ele queria esse exército e ele conseguiu convencer o Senado a dar isso, porque o Senado era romano e o Senado queria alguém que defendesse os interesses de Roma. E quer queira, quer não, Marco não estava fazendo isso, Marco estava do lado do Egito. Então isso não estava sendo bom para o Senado também não e eles decidiram dar lá o exército que o cara queria para poder prender o outro. Otávio pegou esse exército, foi para uma batalha chamada de Batalha Actium contra Marco e ele ganhou a batalha. No que ele ganha a batalha, Marco viu que o lado dele apertou, que não ia ter muito o que acontecer com ele e que ele ia acabar se lascando de qualquer jeito. Aí ele virou para Cleópatra e fez assim, eu me lasquei e o Egito se lascou, então eu acho melhor a gente se matar agora para a gente não ser assassinado, né? Porque seria mais humilhante. Aí ok, eles concordaram. Pra você ter noção de como ele era obcecado por ela, ele não conseguia matar ela, então ela matou ele e depois se matou. Mas o que importa é que Marco se matou. Marco se matou e agora Otávio é o único governante romano que tem. Então ele tem o poder total, mas ele queria poder absoluto. Ele queria não ter que dividir poder com ninguém. Então o que, que ele fez? Ele chegou nos senadores e comprou, ele começou a dar benefícios para os senadores, né, para poder comprar o apoio deles. E esses senadores se renderam, porque cada um estava pensando em si, eles estavam recebendo os benefícios que eles queriam. E aí eles se renderam e deram mesmo o apoio deles para Otávio fazer o que ele quisesse. Tendo conquistado o Senado, Otávio partiu para tentar conquistar o povo. E aí, quando ele vira pro povo, ele começa a fazer uma certa política assistencialista. Ou seja, lembra daquilo que eu te expliquei do pão e circo, que ele tava promovendo comida de graça, entretenimento de graça, etc, e o povo tava adorando? Então, ele institucionalizou isso, ele decidiu que isso aí ia ser permanente, ia ser uma prioridade do Estado, e que isso ia acontecer para sempre. Aí, o povo ficou, oh, meu Deus, amor da minha vida... É Otávio, né? Porque ele deu tudo que eles queriam. Ele deu comida e ele deu diversão. E no fundo é isso que as pessoas querem. Então, eles estavam se divertindo, eles estavam de barriga cheia e eles estavam felizes. Como eles estavam muito felizes e muito apaixonadinhos pelo homem, eles decidiram dar pra ele o título de Augusto. Agora você presta atenção. Otávio foi o primeiro Augusto que teve na história. E o que seria um Augusto? É um imperador, é tipo um imperador, né? Mas ele é um imperador deificado. O que isso quer dizer? Aqui é a mesma ideia que eu te falei que existia lá no Egito. Ele vira um deus. E se ele é um deus, você não pode contestar um deus, porque você é maluco de ir contra a opinião de Deus. Então você não podia contestar ele. E isso dava a ele poder inabalável. Ele fazia o que ele queria, com o que ele queria, quando ele queria, porque ele era deus, você não ia contestar Deus. Então quando ele recebeu um título de Augusto, ele ficou imbatível, realmente. E aí ele ficou no poder por 25 anos. Esses 25 anos, para Roma, foram maravilhosos. Por quê? Ele desenvolveu economia, ele desenvolveu política, ele desenvolveu militarismo, ele desenvolveu cultura, porque ele tinha uma paz muito grande, que a gente chama de Pax Romana, lá, porque não tinha ninguém se revoltando contra ele. Não existia oposição contra Otávio. Por quê? O Senado estava do lado dele porque ele estava dando benefício. O povo estava do lado dele porque ele estava dando pão e circo eterno. E até os povos conquistados, os povos dominados, estavam do lado dele. Por quê? Uma das políticas que tem aí nessa Pax Romana, nesse período de estabilidade, é que se esses povos aí que foram dominados seguissem algumas leis específicas, não atacassem Roma, pagassem os impostos deles direitinhos, enfim, seguissem as regras do cara, eles viveriam bem e em paz. Eles iam poder praticar a cultura deles, o cara não ia mexer com eles, ia ficar tudo bem, eles iam ter até direitos, esses direitos que a gente chama de jus gentium, né? Iam ser uma inovação, porque não existia isso de você dominar um povo e você dar direitos para aquele povo, mas aqui existia, né? Os senadores romanos, logicamente, não gostavam disso, né? Quando eles deixavam, por exemplo, um cara dominado entrar no Senado, os senadores ficavam revoltadíssimos. Quando um dominado comprava a cidadania romana para ter mais direitos iguais aos romanos, os senadores ficavam revoltadíssimos, mas eles não iam fazer nada, porque eles estavam com os benefícios dele e eles estavam apoiando o Otávio incondicionalmente. Então ninguém ia fazer nada, e nesse ninguém vai fazer nada, ninguém vai fazer nada, ninguém vai fazer nada, o cara se consolidou 100%. Só que ele se consolidou 100% politicamente, mas não se consolidou 100% biologicamente, ele morreu porque ele ficou velho, e ele morre, né? Ele era um humano, ele não era um deus, na verdade, e ele morreu. E quando ele morreu, veio o período que a gente chama de período do império. O que foi isso? Foram uns 500 anos confusos. Porque a gente sai aqui dessa época de Pax Romana, e durante o período do império, tiveram muitos imperadores diferentes, que alguns foram muito bons pro poder de Roma, que aumentaram muito o poderio romano, como tipo, sei lá, Antônio, Cláudio, Tibério, etc, etc, etc. Tibério, que lembre, não é o mesmo que eu já comentei aqui com você, porque aquele tá morto, é outro, certo? E outros imperadores que acabaram aumentando a instabilidade romana, tipo um cara chamado Diocleciano, outro chamado Cômodo, enfim, tiveram muitos altos e baixos, e isso acabou levando à queda do Império Romano. Mas isso eu só vou falar com você no próximo áudio, que se tudo der certo vai ser o último de Roma, porque eu sei que você tá ouvindo minha voz há no mínimo uns 40 minutos aí. Então, eu tô quase te liberando, vamos pra queda do Império Romano e a gente finaliza, tá certo? Te espero lá, um beijo, tchau!